Rato, de 30 de dezembro de 1972, uma das iniciativas mais emblemáticas levadas a cabo por católicos e por católicas neste âmbito, tendo sido ela que leu a declaração que convocava a vigília de 48 horas da oração pela paz, assumindo o compromisso de 2 dias de jejum completo, como protesto contra a situação de guerra que se vivia em Portugal, em solidariedade com as suas vítimas e contra a ausência de uma condenação por parte da hierarquia católica. Foi presa pela PIDE em 6 de dezembro de 73, torturada, submetida a isolamento prolongado e ficou na prisão de Caxias até à Revolução de Abril de 1974, sendo na sua figura frágil um dos rostos mais fortes da libertação ocorrida em 26 de Abril. Já na democracia, marcou muitos momentos importantes de participação democrática e esteve presente na criação e dinamização de movimentos como os Cristãos em Reflexão Permanente ou os Cristãos pelo Socialismo, como plataformas de consciencialização dos cristãos para a necessidade de se misturarem com todos os cidadãos e cidadãs para a consolidação da liberdade e a luta contra a injustiça social. Foi educadora de infância, professora do ensino secundário e da Escola Superior de Educação de Lisboa, com um trabalho destacado na educação de adultos, na animação comunitária e na formação de professores. Trabalhou no movimento Uninho, de acolhimento de prostitutas. Até à sua morte, manteve sempre uma atividade intensa em iniciativas cidadãs e em movimentos católicos diversos. Morreu uma mulher de abril. Uma mulher que, sobre a liberdade, escreveu, e cito, que não a queremos só mais alguns anos. Ela, a liberdade, veio para ficar e nós só temos de a defender sempre. É uma condição da democracia que é o regime que permite viver em comum, dignamente. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, exprime o seu profundo pesar pela morte da mulher lutadora e fraterna que foi Maria da Conceição Moita e apresenta à sua família sentidas condolências. Estão presentes nesta galeria familiares de Maria da Conceição Moita, a quem, em nome da Assembleia da República, apresento uma palavra de muito respeito e de conforto. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Um segundo voto de pesar pelo trágico desastre ferroviário ocorrido em Taiwan. Tem a palavra para ler este voto a Sra. Deputada Helga Correia. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No passado dia 2 de abril, pelas 9h30 locais, ocorreu em Hualien, zona leste de Taiwan, um trágico desastre ferroviário. Este acidente, o pior acidente do género ocorrido em Taiwan nos últimos 70 anos, vitimou mais de 50 passageiros, bem como provocou mais de 170 feridos. Aparentemente provocado por falha humana, o desencarceramento e remoção das carruagens atingidas obrigaram a intensa intervenção médica e técnica durante vários dias, tal foi a violência de choque. O impacto brutal do embate e os resultados do mesmo motivaram justificada consternação internacional e deixaram marcas profundas em todo o povo taiwanês, cuja presidente Tsai Ing-wen decretou 3 dias de luto nacional. Por todo o exposto, a Assembleia da República expressa a Taiwan o seu profundo pesar pelos resultados deste dramático acidente e apresenta as suas sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estão presentes também na galeria duas representantes do Gabinete de Representação de Taiwan em Lisboa, a quem apresentamos uma palavra de muito respeito e de condolências. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi também aprovado por unanimidade. E há um terceiro voto de pesar pelo falecimento de António Almeida Henriques, e eu peço ao Sr. Deputado Pedro Alves que faça o favor de ler este voto.
No passado domingo, em Viseu, faleceu António Joaquim Almeida Henriques, 59 anos de idade, vítima da Covid-19. Almeida Henriques destacou-se como um exemplo de determinação e ambição e combatividade em tudo o que se envolveu. Otimista militante, ambicionou sempre fazer diferente e deixar uma marca pessoal nos projetos em que participou como político e dirigente associativo. Advogado de profissão, é no mundo empresarial que realiza grande parte da sua vida ativa. Empreendedor desde a tenra idade, envolveu-se em inúmeros projetos empresariais e o seu espírito associativo fez com que se destacasse como presidente da AIRV entre 1994 e 2002, presidente do SEC entre 2002 e 2010 e vice-presidente da AIP entre 2005 e 2010. O reconhecimento do mérito da sua dinâmica empreendedora levou a que fosse agraciado em janeiro de 2006 com a comenda da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial. Manteve uma participação muito ativa em diversas instituições culturais, sociais e científicas da cidade e região de Viseu. Cedo se envolve nos movimentos associativos estudantis, onde dá os primeiros passos na intervenção política. Os princípios e valores da social-democracia levam-no, aos 14 anos, a aderir ao PSD, o seu partido de sempre, como orgulhosamente sempre realçava, de que foi dedicado militante e onde desempenha diversos cargos de relevância local, regional e nacional. Deputado à Assembleia da República entre 2002 e 2013, granjeou respeito e admiração de parlamentares de todos os quadrantes políticos, tendo sido vice-presidente do grupo parlamentar, vice-presidente da Comissão de Assuntos Económicos e vice-presidente da delegação da OSCE. Eleito pelo Círculo Eleitoral de Viseu, de que foi cabeça de lista, defende acerrimamente o seu distrito e o interior do país, sempre na busca de maior justiça e coesão social e territorial. Exerce funções como secretário de Estado adjunto da Economia, do Desenvolvimento Regional, no 19º Governo liderado por Pedro Passos Coelho, num período de intervenção da Troika e de enormes dificuldades para o país. O amor à sua terra leva-o a abandonar esse cargo para se candidatar a Presidente da Câmara Municipal de Viseu, cargo para que foi eleito em outubro de 2013 e onde deixa uma forte impressão digital. Nos seus dois mandatos à frente do município de Viseu, implementa orgulhosamente uma estratégia para o território sob o mote Viseu Primeiro. Rasga novos horizontes, catapulta o Conselho para os desafios da inovação e do futuro e mantém Viseu com a chancela de melhor cidade para viver. Ainda no contexto autárquico, desempenha as funções de Presidente da Assembleia Municipal de Viseu, Presidente da Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu Dom Lafões e de Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Não se pode falar de Almeida Henriques sem recordar o homem de família autêntico. A família era o seu maior orgulho, o seu porto de abrigo, a sua paixão e onde encontrava tudo aquilo que precisava. Viseu e o país perderam um dos seus melhores. Que o seu exemplo sirva de estímulo para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais humana. A Assembleia da República, reunida a 9 de abril de 2021, aprova um voto de pesar pela morte de Almeida Henriques e apresenta sentidas condolências à família e a todos aqueles que profundamente sentem a sua ausência. Encontra-se nesta sala também a família, a esposa Cristina, o filho Gonçalo e Ricardo e a filha Beatriz e também a senhora Presidente da Câmara de Viseu, a engenheira Conceição Azevedo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. Em nome de toda a Assembleia da República, quero enviar aos familiares de António Almeida Henriques e também à senhora Presidente em exercício da Câmara Municipal de Viseu sentidas condolências, uma palavra de muito respeito e também de conforto. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos fazer um minuto de silêncio por estes três votos. Muito obrigado. Vamos agora votar o voto de saudação pelo Dia Mundial do Teatro, o voto apresentado pela Comissão de Cultura e Comunicação. Temos a anuência da respectiva presidência para a dispensa de leitura e, portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, o voto foi aprovado por unanimidade. O mesmo com o voto apresentado pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas de condenação pelos atos de violência extrema e horror em Cabo Delgado, Moçambique. Também temos a anuência da respectiva presidência para a dispensa de leitura nesta altura. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E ainda o voto apresentado pela mesma Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas de condenação pela saída da Turquia da Convenção de Istambul e pelo retrocesso na proteção dos direitos das mulheres turcas. Quem vota contra, quem se abstém, também foi aprovado por unanimidade. Antes de passarmos às votações seguintes, precisamos de ratificar a dispensa de redação final de um diploma que foi, entretanto, já publicado. E, portanto, trata-se apenas de uma ratificação formal que diz respeito ao projeto de lei número 732. Ele foi, entretanto, já publicado depois da sua aprovação, mas houve um lapso da nossa parte e não autorizámos a dispensa de redação final, que realmente se verificou. Vamos só ratificar formalmente. Quem vota contra, quem se abstém, está, portanto, este incidente sanado e, portanto, passamos adiante. Vamos votar agora o projeto de resolução número 20 do Governo, a proposta de resolução, perdão, número 20 do Governo, que aprova para ratificação a alteração ao artigo 8º do Estatuto de Roma do TPI. Quem vota contra? Vota contra o PCP e os Verdes. Quem se abstém? Voto contra do Bloco de Esquerda e a senhora deputada Joacine Catar Moreira. Quem se abstém? Quem vota? As outras forças votam a favor e, portanto, está aprovado. Passamos à proposta de lei número 74, que autoriza ao Governo a estabelecer normas que asseguram a execução do Regulamento da União Europeia relativo à cooperação entre entidades nacionais responsáveis pela aplicação de legislação de proteção dos consumidores. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PCP, Verdes, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal e a Sra. Deputada Cristina Rodrigues e a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Quem... abstenções, não é?
Sim.
Quem, todas as mais forças votam a favor, portanto está aprovado.
Faltou contra.
Eu não disse quem é que votava contra? Quem vota contra? Ninguém vota contra. Pronto. Portanto, peço desculpa, mas realmente falhei. Vamos passar agora à proposta de lei número 74 do Governo sobre cooperação entre autoridades nacionais responsáveis pela aplicação de legislação da proteção de consumidores. Quem vota? Fazemos as três votações? Estamos de acordo? Muito bem. Então, assim sendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém, Bloco de Esquerda, PCP, Verdes, PAN, PSD, PCDS, Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? A Sra. Deputada Cristina Rodrigues e a Sra. Deputada Joacine, peço desculpa. Quem vota a favor? O Partido Socialista. Portanto, a proposta de lei do Governo foi aprovada. Proposta de lei 74, sobre cooperação entre autoridades nacionais... Não, eu peço desculpa. Vamos agora ao requerimento apresentado pelo Partido Socialista para baixa à comissão sem votação. Certo. Portanto, temos agora uma série de requerimentos de baixa à comissão sem votação de diversas iniciativas legislativas, que vão desde a página 5 do guião até à página 11 do guião. Estamos de acordo em votar tudo conjuntamente? Pois claro, só podia. Sim, senhor. Então, quem vota contra, quem se abstém, portanto, todos os requerimentos que estavam aqui em causa foram aprovados e, portanto, há baixa de todos estes diplomas sem votação à comissão. Passamos então ao projeto de resolução do PAN. Estamos certo? Verdade, não é? projeto de resolução 984 do PAN,